Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor, para alguns avisos. Me lembramos das regras para receber a Sagrada Comunhão. É necessário ser católico batizado, sem mistura de outras práticas ou religiões, sem pecado mortal na consciência, que não tenha sido ao menos confessado, estar de jejum de pelo menos uma hora antes da comunhão e modestamente vestido, com ombros e joelhos cobertos, tudo entre os dois. As roupas não devem ter decotes, não devem ser justas, devem ter mangas. E se existe alguma renda que esteja em alguma parte do corpo que deva estar coberto, que o forro seja claramente visível. Lembramos que as inscrições para a Santa Missa continuam necessárias e que é uma questão de justiça e de honestidade. Se um católico não for honesto nisso, será com o quê? Alertamos para as paixões políticas nos próximos dias. Não se deixem levar por elas. Hoje, ao se meter na política, o católico entra em um falso dilema entre dois erros. Liberalismo, conservadorismo de um lado e socialismo, comunismo de outro. Não podemos apoiar nenhum nem outro, nem privada, nem publicamente. Atenção a esse conservadorismo que não tem nada de princípios católicos, mas que é infiltrado por princípios protestantes, que geram precisamente o liberalismo e, por consequência, o esquerdismo. Atenção a esse conservadorismo infiltrado também por personagens e ideias perennialistas. O conservadorismo não é católico, para dizer tudo. Promove ideias erradas, no mais das vezes, pretendendo até ensinar a masculinidade pela internet. É praticamente impossível um católico se meter com essas coisas e sair incólume na fé e na moral. É também triste ver a ignorância de católicos que defendem a soberania do povo. O poder vem do povo. Como alguém pode defender uma coisa dessa sendo católico? A soberania do povo é um princípio revolucionário e anticatólico. São Paulo é claro, todo o poder vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Caríssimos, no último sermão, nós falamos de algumas considerações de ordem dogmática, de ordem doutrinária, sólidas, fundamentais para entender o que é ser de fato um ser humano. E citamos uma observação, um texto de São Tomás, um pequeno fragmento dele, de uma obra que não é muito conhecida, não é muito conhecida e também não é muito citada. As questões codilibetais, a respeito do que quer que seja, questões livres, sobre várias coisas. Texto que é capital para entendermos o que é ser um ser humano. E fizemos questão de ressaltar, de sublinhar princípios definitivamente fundamentais, porque é pela má compreensão desses princípios que aparecem muitos erros e confusões na vida espiritual. Muitos erros sérios e muitos problemas bem sérios. Nós falamos que São Tomás explica que o homem, o ser humano, é um ente bastante especial. Ele é composto de matéria e de espírito, tendo capacidades de ação, capacidades de operação muito diversas entre si. Nada de espantoso que, de acordo com essas diferentes capacidades de ação, ele seja movido, o ser humano seja movido a coisas opostas. São Tomás diz literalmente, não é inconveniente, não há nada de espantoso, que alguém que tenha diversas capacidades de ação seja movido a coisas opostas. Como, por exemplo, os sentidos sendo movidos para aquelas coisas que lhe são próprias e a razão sendo movida para aquelas coisas que lhe são próprias. Essa é a razão, a raiz, o motivo, a causa, o fundamento de por que o ser humano é tão complicado. Isso é um prato cheio para os psicanalistas, para os psicólogos e para os psiquiatras. Nós defendemos a boa psicologia e a boa psiquiatria. A psicanálise está cheia de problemas, de princípios. Mas, quando um psicólogo, um psiquiatra, avalia o ser humano baseado em maus princípios, isso faz verdadeiras desgraças. Porque as pessoas não vão saber lidar com essa divergência de direcionamento, de capacidades de ação que nós temos em nós, porque somos seres humanos, compostos de espírito e de matéria. Padre, eu tenho maus pensamentos. Padre, às vezes eu tenho tensões horríveis. Nada de espantoso. Se a pessoa não dá corda, se ela não alimenta, se ela não causou aquilo, não tem pecado. O pecado é algo voluntário, necessariamente. Que a pessoa tenha diversas esquisitices, no sentido de tentações, cenas horríveis, nada de espantoso. Se espantar com isso é ignorar o que é ser um ser humano. Existe uma peça de teatro na antiguidade, escrita por um autor chamado Terêncio. E ele escreveu uma peça chamada Os Irmãos. Dois irmãos que brigam, enfim. E tem uma passagem em que o irmão lá, que é todo impulsivo, colérico, iracundo, ele vai aliviar suas tensões, pegando a enxada e indo cultivar o campo. Que assim, com os golpes de enxada na terra, ele libera a indignação que ele tem ali na hora. O irmão vai lá com toda a brandura falar com ele. E o irmão, ao falar com ele, diz assim: mas por que você está assim? E aí ele explode, mas ele fala uma verdade. Sou humano. Não creio que haja em mim nada de estranho a um ser humano. Brilhante. Ele entendeu bem o que é ser um ser humano. Ele tinha que se controlar. Mas sentir raiva, aparecer, antes de eu me dar conta que eu tenho que me controlar, nada mais humano. Depois do pecado original é assim. Tem que se dominar. Essa afirmação de São Tomás, nada de espantoso que um ser humano composto de matéria e espírito, com várias capacidades de ação, se dirija a coisas opostas. Nos permite ver com outros olhos o que é ser um ser humano. E como é que nós devemos tomar a rédea da nossa existência? É necessário saber se adestrar. Literalmente se adestrar. O ser humano é um animal racional. Portanto, educar um ser humano consiste essencialmente, a medula de tudo. Um livro de pedagogia pode ter centenas de páginas. O resumo de tudo, se aquilo é escrito conforme os princípios corretos, é de que o que se procura fazer é um adestramento racional. Treinar e treinar e treinar alguém para fazer o bem baseado em razões. Aquela repetição de atos até virar um hábito é baseado em razões. Eu sei por que razões eu repito daquele modo para sair daquele jeito para obter tal resultado. Os pais devem perceber que quando eles educam os filhos recém-nascidos, eles devem, desde recém-nascidos, fazer com os filhos um adestramento racional. A explicação das razões não vai ser feita. A criança não tem como entender. Ela não tem uso da razão ainda. A razão está na mente da mãe. Está na mente do pai. A criança, ela vai dar banho na criança. A criança começa a chorar. Se ela entra em pânico e tira a criança da água e fala: ah, eu não consigo dar banho porque ela sempre chora. Ela não entendeu o que é um adestramento racional. Ela deve mergulhar a criança na água, com toda a bondade e carinho de mãe, com toda a delicadeza, e na mente dela se lembrar dos princípios. Meu filhinho, a ordem das coisas exige que tudo seja limpo até o mais profundo de cada dobra. Você pode chorar o quanto quiser, a mamãe vai te dar banho. Ela não fala isso para a criança aprender isso. Ela fala para ela. São as razões pelas quais ela não se espanta, que a criança chora e ela não fica em pânico por causa disso. À medida que a criança for crescendo, ela vai explicando para a criança as razões, mantendo o adestramento. Mas na medida em que a criança é capaz de aprender alguma razão do fundamento daquilo que é feito, a mãe e o pai vão explicando. Até que ela, depois de uma certa idade, é inútil bater. Ela já deve ter entendido as razões e já deve ter sido adestrada. Isso é um ensinamento humano, isso é educar filho, um adestramento racional. Porque o homem é um animal racional. Caríssimos, temos uma visão amena demais na concretização da vida católica. É necessário se adestrar. Quando a gente lê a biografia de Santo Inácio e vê que um dia ele estava no alfaiate, e bem a manga, a gola da roupa era alta, né? E o alfaiate, reparando uma parte ali próximo do pescoço, ao colocar um alfinete na roupa, por distração, atravessou a orelha de Santo Inácio, ele não se mexeu. Muitos anos de adestramento. Não é para amanhã isso. Muitos anos de adestramento. E lógico que o resultado disso vai ter uma certa variabilidade. As pessoas não são todas iguais. Elas não funcionam fisicamente do mesmo jeito. Umas pessoas são mais impressionáveis, outras menos. Demora um pouco mais, ou um tanto a mais, para se adestrar. Mas é possível se governar. A etapa purgativa da vida é levada com leviandade demais. Padre Faber fala que as pessoas passam pela etapa purgativa da vida igual uma gazela. Dá uns 2, 3 pulinhos, passando correndo assim, e depois já fiz penitência. E elas continuam estruturalmente mal habituadas. Os pecados da vida passada continuam deixando os seus resquícios na imaginação dela, nos afetos dela, no modo de pensar, na fraqueza de vontade, nos sentidos que não se controlam. E a pessoa vai escorregando, ela vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, ela acha que foi um escorregão. É um problema estrutural. Ela precisa se reformar. Ela não fez nada. Ela deu uma pincelada ali na estrutura deforme que ela tem, reiterada depois de anos de uma vida mal conduzida. A via purgativa demora anos. E mesmo os grandes santos, sétima morada, faziam penitência. Porque eles podem, quem sabe, praticamente não ter mais nada para purgar. No caso de um santo enorme. Mas eles têm más inclinações. Eles têm más inclinações. Eles são seres humanos. Eles não se espantam com isso. Mas eles se adestram. O ser humano é igual corda de instrumento musical. Tem que apertar. Não pode apertar muito, além do normal e do natural, senão estoura. Mas se deixar frouxo, o som sai ruim. Tem que afinar na medida certa. E tem que afinar sempre. Porque a corda afrouxa. Isso é normal. Ela tem sua tensão própria, ela tende a se afrouxar. O ar quente, o ar frio, altera a corda. Influências de dentro e de fora. É necessário sempre afinar a corda do instrumento. Também, mesmo com uma vida muito santa, os santos sempre fizeram penitência. Maus hábitos ficam em nós. Apegos. Apegos à própria vontade. Quedas constantes. E a pessoa acha que foi um escorregão. E os vícios dela vão passando rasteiras nela o tempo inteiro. E não são acidentes. São problemas ainda bem enraizados. É necessário desconfiar de si mesmo. Se dominar. Se adestrar. Se corrigir. Modificar os sentidos. E eu insisto, modificar os sentidos. A palavra é muito bem escolhida. Mortificar quer dizer que ele não é... Dá uma acalmada neles. Eles devem estar mortos. Eles não podem ter vida própria. Meu olho não olha para alguma coisa a não ser que eu tenha dado o meu aval. É lá que eu tenho que chegar. Hoje em dia tem uma nuance a se fazer com isso. É comum estar num lugar e não dá para olhar para lugar nenhum. Falo de modéstia nas roupas. Talvez propaganda. Uma vez eu estava num lugar com um seminarista. Depois que a gente saiu de lá, eu comentei. Você vê que para qualquer lugar que você olhasse, tinha problema? Sério? Falou, sim. Então, não dá para simplesmente desviar o olhar, porque para o outro lado também vai ter problema. Das duas, uma. Ou você olhava para cima ou só para baixo o tempo inteiro. Isso é impraticável. Você deve aprender a olhar para as coisas sem prestar atenção. Em certas situações tem que ser assim. Olhar, mas não está vendo o que está acontecendo direito. É semelhante a dirigir carro. Você presta atenção em 2 ou 3 coisas. No carro da sua frente, no semáforo, no pedestre. As árvores e o resto passa, mas eu não presto atenção. É assim que tem que fazer. Dá para fazer. Ou é isso... Ou dado o aumento, a frequência de casos, hoje em dia, de ocasiões de pecado, a vida fica demais complicada. Isso dá para fazer. E aqui eu passo por uma outra conclusão. Normais mesmo são santos. Os santos são normais e equilibrados. Pessoas boas são, no máximo, seminormais. De maneira geral, as pessoas que não levam uma vida, as pessoas que não levam uma vida séria, elas têm problemas. Elas têm sérios problemas. Não quer dizer que precisa internar e tomar remédio, mas elas não têm a psicologia normal. Elas não são equilibradas. Caríssimos, a normalidade não é o fruto espontâneo da vida deixada a si mesmo sem governo. A normalidade e o equilíbrio não são a consequência esperada de maneira ordinária quando nós deixamos a vida seguir. Exagerando um pouco, mas eu sei que eu vou me fazer compreendido, que vocês vão me compreender. Depois do pecado original, a normalidade não é uma coisa que se pode esperar habitualmente das pessoas. Se elas são deixadas sem governo, sem adestramento, algum excesso para lá ou para cá elas vão ter. O equilíbrio e a normalidade são resultado da mortificação. São resultado da reflexão. São resultado de rezar, rezar muito. Fazer da oração o ar que nós respiramos, semelhante ao peixe que nada na água. É o fruto de se cobrar, de se vencer. Não há normalidade possível, não há equilíbrio, nem bom senso, nem santidade, se a vida segue sem se dominar. É necessário estudar a doutrina católica, com princípios corretos. E isso vai dar um norte para nós. Eu não posso deixar de lembrar aqui uma passagem, uma cena do Protágoras de Platão, esse diálogo fantástico, que Protágoras, esse sofista, que ensinava a cada um a se virar na vida para provar o que quisesse, uma coisa e o seu contrário, conversando com Sócrates, Protágoras era realmente, na antiguidade, o homem da pós-verdade. A pós-verdade nossa são os sofistas da Grécia, mesmos problemas, né? os mesmos impasses, o mesmo charlatanismo intelectual, né? A pós-verdade. E Protágoras, ele fala assim: eu não considero que o estudo da filosofia seja primeiro importante e capital, tem que estudar primeiro literatura. Eu fiquei espantado de ver uma coisa há 2.300, 400 anos, que é exatamente o que o conservadorismo ensina para nós hoje em dia. Tem que estudar literatura. Formação do imaginário. A lógica tem que ser deixada por último. Que absurdo. É necessário formar a inteligência. É necessário reformar o modo de pensar. Que desgraças acontecem lendo literatura sem princípios. Os sofistas falavam isso. Faziam a juventude ler literatura, literatura, literatura. Pouco ou quase nenhuma filosofia. Quando dava filosofia para justificar que tinha que formar o imaginário. E assim eles corromperam Atenas. Se não fosse Sócrates e Platão, Atenas teria sido dizimada intelectualmente. O caos. Tem que ler os clássicos, muito cuidado com isso. Eu citei um texto aqui, uma frase no começo. Mas tem muita baixaria. Tem bastante palavrão. Tem bastante obscenidade. No teatro, público, ganhavam prêmios. Eu não falo nem o nome da peça para não ir atrás. E aí, pode ensinar os clássicos assim para a juventude, sem mais nem menos? Na Sagrada Escritura, nem os maus falam palavrão. E está tudo bem ler essas coisas? Naturalismo. A nossa finalidade não é formar o homem enquanto homem, é formar filhos de Deus. Se tem alguma coisa que afasta de Deus, tem que se afastar. Jesus Cristo não veio fazer um homem perfeito, veio fazer filhos de Deus. Mas o que quer ensinar para nós é que tem que ler literatura. Eu conheço um caso, faço questão de falar aqui, antes de ser padre. Sou católica, praticava religião, etc, etc. Bem, foram acontecendo alguns problemas na vida. Não sei exatamente o que era. E a pessoa começou a ter tentações, porque a pessoa não se corrige, não se corrige, não se corrige, a ter tentações de ateísmo. A pessoa era católica mesmo, hein? Foi tendo problemas morais, começou a abrir brechas para pensamentos que justificassem aquela vida, porque estava com dificuldade de se corrigir. Mas havia ainda uma consciência moral que bloqueava a adesão dele ao ateísmo. Um belo dia ele abriu uma obra de Dostoiévski, um personagem que optava pelo ateísmo e ia dormir. Ele também, bem, a história é longa. A história na obra é longa. No dia seguinte ele acorda e o mundo está tal qual, antes dele dormir. O sol nasceu, as plantas estão verdes, os passarinhos estão cantando. O mundo não mudou porque eu escolhi ser ateu. Ah, então é isso mesmo. Isso foi a gota d'água para ele definitivamente escolher o ateísmo e se afastou da igreja. E aí, pode ler essas coisas sem nenhum critério? É assim que se forma seres humanos equilibrados? Com a doutrina católica. Literatura tem muito problema. Tem que tomar cuidado com literatura. Em filosofia tem disciplinas chamadas ideias filosóficas em forma literária. Literatura não é passatempo. Os autores sabiam bem o que eles queriam argumentar ali. Eles colocam nos personagens ideias, sistemas, para o leitor ler e ficar por empatia, fisgado por aquele modo de se comportar, por aquela frase que a pessoa falou, porque eu me identifico com aquela personagem. E como as paixões fazem a razão perder o bom senso, quando eu amo demais um personagem, eu perco o senso crítico, né? Cuidado com literatura. Sobretudo que literatura é um jeito excelente, sempre foi um jeito excelente, de quem não era católico escapar da Inquisição e do Index. Porque quando se escrevia uma obra de doutrina mesmo, era mais fácil ser pego do que passar doutrina debaixo do diálogo de dois personagens. É necessário se adestrar. Mas isso precisa ser compreendido com equilíbrio. O ser humano não é uma máquina. Ele pode falhar, mesmo procurando evitar com máxima vontade todos os pecados. A igreja sempre ensinou, sem um auxílio absolutamente extraordinário da graça, é possível passar por essa vida sem pecar gravemente, mas não sem pecado venial. Pelo menos, não deliberado. É possível caminhar por essa vida sem tropeçar e cair, mas alguma poeira do chão fica nos pés. Dom Bosco, uma vez, ele foi alertado por um aluno de que ele estava fazendo um gesto, um ato errado na missa. Foi passando por distração. São João Bosco não foi percebendo. E falhava no momento ali um gesto da missa, que não estava sendo conforme as rubricas. Ele recebeu com toda tranquilidade, depois ele foi visto frequentemente com um livro de liturgia, revisando, não só aquele ponto, mas outros. Talvez ele tivesse também deixado passar uma falha aqui ou lá. Pode acontecer. Santa Gema Galgânica uma vez deixou escapar uma mentira. O anjo da guarda dela repreendeu ela assim, de maneira brutal, assim, bastante severa. Mas pode acontecer, mesmo nas pessoas de grande virtude, de grande santidade. Nada de espantoso. Mas atenção, nada de espantoso não é sinônimo de achar que a vida humana consiste em, do começo ao final dela, até a morte, cometer pecados graves aqui e lá. É normal, o ser humano ele peca, ele cai, ele comete pecados graves e, bem, ele se arrepende, Deus é misericordioso. Isso aqui é um verdadeiro veneno para as almas. É possível evitar todo pecado grave. Pode ser que demore, pode ser que eu tenha maus hábitos a serem corrigidos, isso vai exigir bastante esforço, evitar ocasiões, é difícil, eu tenho vontade fraca, meus afetos são muito desregrados, isso vai vindo, o adestramento vai vindo com o tempo, o resultado disso. Mas é possível parar de pecar gravemente. Pessoas que começam a se acostumar com a ideia de que, bem, eu, depois do pecado original, é assim, o ser humano ele é um ser que peca, ele é um pecador. Isso faz males e causa problemas enormes para a vida das pessoas. Isso não. De modo que é necessário combater uma visão amena demais da vida espiritual, de não se adestrar. É necessário reconhecer que em igualdade de condições, coisa que não vai acontecer, mas fazer uma espécie de reflexão teórica, duas pessoas em igualdade de graças, de comportamento, de ocasiões, de temperamento, se uma se esforça mais do que a outra, ela progride mais. E às vezes as pessoas elas têm uma noção muito amena do esforço de vontade que elas têm que fazer. Elas fazem esforço de vontade, mas não produz resultado, porque está aquém, está abaixo do que precisa. É como se ela quisesse ferver água, mas sem colocar 100 graus Celsius na água. E ela faz esforço, mas esse esforço é insuficiente. E se ela se acostuma com isso, ela começa a achar que de fato ela cuida da vida espiritual dela. Mas de fato não. Porque ela faz um certo esforço, mas não é suficiente. Então ela se ilude, achando que ela está tomando providências, mas de fato não está, de maneira eficaz. E lógico, muita calma. Né? A vida espiritual não é uma caserna. Não façam da família de vocês uma caserna. Deve ser uma família. Mas é necessário se dar conta de que regra de vida, horário para acordar e para dormir, seleção disso, daquilo, escolhas, né? Triagens de amigos, colegas, lugares onde eu vou, que horas são agora, compenso ou não isso daqui, o que eu estou fazendo, isso aqui eu estou confessando isso aqui de maneira reiterada, isso aqui precisa parar, preciso dar um jeito nisso, tem alguma coisa que eu não estou vendo, tem alguma coisa que eu não estou tomando providência como precisa tomar. São Pio X, inclusive, aprovou uma tabela para padres com itens, missa cotidiana, matinas e laudes antes da missa, terço, leitura de um capítulo da Sagrada Escritura, confissão, etc, etc. Para os padres irem marcando durante 30 dias, 31 dias, depois trocava a folha. É bom ter diante dos olhos o que eu estou fazendo. Não para ter uma noção mecânica da vida espiritual, não é isso. Mas para ter diante dos olhos se realmente a coisa está funcionando ou não. Se eu estou me adestrando ou não. Se eu não estou, qual é o problema? E assim é possível, de fato, uma grande santidade. Com toda a tranquilidade, com serenidade, sem um modo de ser forçado, rude. Eu tenho convicção de que se cada um de nós fosse serenamente convicto de comportamento no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, serenamente convicto do nosso catolicismo, sem alardes, mas levando uma vida verdadeiramente católica com serena convicção. Se alguém pergunta alguma coisa, eu respondo com serena convicção. As coisas iam ser bem diferentes em torno de nós. Se as coisas pioram tanto, com tanta publicação na internet, porque é evidente que apostolado se faz homem a homem, e não com publicações. Publicações podem ajudar, mas é bem menos do que a gente acha. Apostolado mesmo se faz homem a homem. E se nós fôssemos serenamente convictos da nossa religião e levássemos de fato a vida católica como um sereno e sobrenatural adestramento nosso, as coisas iam ser bem diferentes em torno de nós e haveria um grande bem nos meios em que a gente vive. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.